Momento Cidade.
Em uma outra época, infelizmente cada vez mais distante, isso era uma rotina. Andar até a frente de um bar ou restaurante, buscar uma mesa vazia, bisbilhotar o cardápio, checar o preço e o estômago e aí fazer o pedido. Sozinhos ou acompanhados, muitos de nós tivemos o prazer de comer uma nova comida pela primeira vez nesses espaços. E se você foi privilegiado e pôde viajar para diferentes cidades, teve a chance de conhecer lugares especificamente pela culinária local. Hoje, nossa relação com bares e restaurantes está um pouco mais distante, mas a comida continua tão importante quanto sempre foi, e saber a história por trás dela, muitas vezes, dá um sabor a mais. Eu sou o Denis Pacheco, e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: existe uma cozinha tradicional de São Paulo? Antes da gente começar, a gente precisa esclarecer um pouco sobre o nosso contexto atual da pandemia do coronavírus. Nesse mês de julho do interminável ano de 2020, algumas cidades brasileiras estão experimentando reabrir seus bares e restaurantes. Se a medida vai funcionar bem, ainda não sabemos. Mas o que interessa pra gente hoje, nesse episódio, não são tanto os restaurantes e bares, mas o que eles servem. Como pratos que se tornaram sinônimos de São Paulo surgiram e qual a importância de existir uma comida regional? Para falar sobre isso, eu converso com a pesquisadora Viviane Soares Aguiar. Ela é autora da dissertação Cozinha Tradicional Paulista, um livro de receitas, o folclore e a invenção de uma culinária esquecida, orientada pelo professor Henrique Soares Carneiro e defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESCH. E de culinária, a Viviane entende.
Meu nome é Viviane, minha primeira formação é em jornalismo. Trabalhei como jornalista quase 10 anos na Editora Abril, em guias de turismo, né, e roteiros de restaurante.
Durante essa década escrevendo e se especializando sobre o assunto, a Viviane começou a notar que, diante de outras regiões do Brasil, a gastronomia típica de São Paulo era menos marcante. E ela explica mais.
O que eu sempre percebi é uma ausência de receitas paulistas, ou mesmo de restaurantes de cozinha paulista, como a gente vê restaurantes de cozinha baiana, amazônica, mineira. E cozinha paulista é mais difícil da gente encontrar, né? Então isso ficava muito na minha cabeça. Por que a cozinha paulista, ela não parece ser muito significativa entre as outras cozinhas típicas, né, do país? O que seria essa cozinha paulista, né? E por que ela parece ter se firmado, né, no imaginário coletivo brasileiro como uma cozinha não muito expressiva?
E foi para responder essas questões que ela pôs a mão na massa, por assim dizer, e começou a pesquisar.
Eu fui atrás de estudar não como que essa cozinha se formou no cotidiano, nas práticas culinárias do dia a dia, mas como que essa cozinha se formou num pensamento, numa ideia que foi construída por pesquisadores, por intelectuais ao longo do século XX.
Durante a pesquisa, ela chegou numa das suas principais personagens e um dos expoentes originais da chamada Cozinha de São Paulo, a Jamile Japur, uma folclorista que, em 1963, lançou o livro Cozinha Tradicional Paulista.
Eu cheguei na Jamile porque ela foi a primeira pessoa a tentar definir e sistematizar a cozinha paulista, né? Esse é o primeiro livro sobre cozinha paulista, é o primeiro livro de cozinha regional fora do Nordeste. Então, antes dele, a gente tem livros de cozinha, muitos livros de cozinha baiana. E a gente tem o livro do Gilberto Freire, né? O Açúcar, que foi criado como um livro de receitas mesmo, foi até criticado por isso, e que se concentrava em receitas de doces, né? Bolos e doces do Nordeste, mas mais especificamente de Pernambuco. E a Jamile foi a primeira que escreveu um livro de cozinha paulista.
Mas para entender melhor o contexto sobre o primeiro livro de culinária daqui de São Paulo, a Viviane precisava também entender e mapear quem eram esses folcloristas e como a Jamile se encaixava nessa cena.
Ela fez parte do que ficou conhecido como Movimento Folclórico Brasileiro, que foi um movimento super interessante, já foi estudado por diversos outros autores, né? Que chegou ao auge, digamos assim, nos anos 50 e 60 do século passado, e foi um momento em que o folclore estava mesmo, era um assunto de interesse geral. O que, que era o folclore, né? Era o estudo das tradições populares, o estudo da cultura popular, das manifestações que eles diziam, né, espirituais e materiais mais do povo. Então, tudo que era relacionado a isso, os cantos, as danças, né, os folguedos e as receitas também, estava dentro desse grande interesse que se tinha nessa época sobre a cultura popular.
E ela conta que estudar esse folclore é mais do que analisar fenômenos culturais. Existia todo um trabalho de registro com o objetivo de preservar e proteger tradições, inclusive tradições culinárias. E esse foi um dos principais objetivos do livro de receitas da Jamile. Mas a Viviane queria ir mais longe e colocar na mesa outra discussão. O que faz uma cozinha de uma determinada região ser considerada típica ou tradicional? Isso existe de verdade?
A cozinha regional, da maneira como foi construída pela Jamile, da maneira como outros folcloristas e outros pesquisadores desenvolveram nesse mesmo período, não é uma ideia necessariamente de cozinha regional, mas é uma ideia de cozinha estadual. Então, em vez de se pensar em bases culinárias ou bases culturais que seriam próximas e que pertenceriam a uma mesma região, o que essas pessoas estavam interessadas nessa época era em definir aspectos que seriam característicos de uma identidade estadual. Então, se parte do estado para depois chegar no que ela queria recolher, que no caso era a culinária, né?
E nessa divisão de regiões, ou especificamente nesse caso, estados, que a coisa fica mais complicada. Uma das conclusões da Viviane é que muitos desses pratos típicos não respeitavam fronteiras no mapa, eles formavam uma identidade maior, que aqui no Sudeste a gente pode chamar de caipira.
Na verdade, mais do que uma cozinha paulista ou do que uma cozinha mineira, isso falando das cozinhas tradicionais, né? As cozinhas que predominaram nessas regiões, pelo menos até o momento de industrialização, de urbanização, né, generalizado que ocorreu no século XX, até esse momento, as cozinhas tradicionais, elas eram muito semelhantes porque elas faziam parte de uma mesma região, uma região caipira, que se desenvolveu a partir do assentamento de sítios, né, de propriedades rurais, que se desenvolveu ali muito em torno de alguns alimentos em comum, que eram o feijão, o milho, em especial, o porco.
Entender tudo isso e preservar a história também pode ser função de livros de receitas. Mas isso gera um outro problema quando a gente pensa em comidas tradicionais. E a Viviane destrincha.
Essa referência a uma cozinha que é do passado, mais do que de uma região específica, né? Porque nenhum deles problematiza a região de que eles estão tratando, né? Eles tratam a região como o estado que está ali e as receitas como partes daquele estado. Tudo isso gera uma narrativa que me parece muito mais temporal do que espacial. Quer dizer, está muito mais ligada ao passado do que a um espaço. Né? Principalmente no livro da Jamile, não é uma cozinha paulista de que ela trata, é uma cozinha paulista do passado, que ela ressalta bastante na introdução, que é uma cozinha em esquecimento. Né?
Com tudo isso em mente, faz sentido a gente ter uma culinária tradicional separada por regiões?
Eu sempre questiono é se, por exemplo, uma cidade como São Paulo precisaria ainda ter uma receita típica, por exemplo, ou uma receita patrimonializada, como foi o virado paulista, né? Foi patrimonializado recentemente. Isso eu acho que tem uma contribuição menor para um debate atual que eu acho muito mais interessante, que é tentar olhar de um jeito mais crítico para como que a gente tem certas verdades e mantém certas verdades que até muitas vezes parecem não tão importantes, como a questão da culinária, de você ter uma receita típica ou não. Acho que pensar nisso de forma crítica, por que que essa receita é típica, né? Por que que o virado paulista, que é sempre vinculado ao bandeirante, é um bandeirante idealizado e tal, por que que ele é escolhido como um patrimônio da cidade de São Paulo? Acho que pensar mais nesses porquês é mais interessante do que tentar definir ou pensar em receitas que seriam típicas ou próprias de um lugar hoje, né?
As questões não param por aí. Por isso, a Viviane continua a tratar do assunto durante o doutorado. E enquanto ele não fica pronto, a gente segue refletindo e, quem sabe, acompanhados de uma boa refeição. O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é do Guilherme Fiorentini e da Beatriz Jusca. A narração, reportagem e produção são minhas, Denis Pacheco, com uma ajuda especial da repórter Giovanna Stael. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.